Euronet Plus.
A Comissão Europeia propôs uma iniciativa de 750 milhões de euros, financiada por empréstimos, como complemento ao orçamento europeu, que será mantido em 1,1 bilhões de euros. Assim, no total, a União poderá ter 2,4 bilhões para a retoma. Detalhando, a proposta da Comissão é um novo instrumento de recuperação de 750 mil milhões, complementar ao próximo quadro financeiro plurianual para 2021-2017, com montante global previsto de 1,1 bilhões de euros e suplementar às chamadas três redes de segurança já aprovadas pelo Eurogrupo de 540 mil milhões de euros para financiamento de governos, liquidez das empresas e salvaguarda de postos de trabalho. Pelas contas da senhora Ursula von der Leyen, a União Europeia vai mobilizar um total de 2,4 bilhões de euros para enfrentar as consequências da pandemia. Nosso convidado é o eurodeputado do PSD, o economista Álvaro Amaro. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Doutor Álvaro Amaro, este novo instrumento de recuperação ancorado no próximo orçamento, batizado já com o nome Next Generation EU, e que pode fazer chegar a Portugal entre subvenções e empréstimos um valor equivalente a 15% do seu PIB, está a ser descrito no seio da União Europeia com qualificativos que vão do épico ao passo histórico, dizendo também que é um mecanismo que evita recorrer a expressões politicamente tóxicas junto dos chamados países frugais, a Áustria, Dinamarca, Holanda e Suécia, relativas à mutualização da dívida. Eu começo por lhe perguntar como é que analisa todas as variáveis em jogo deste já chamado plano Marshall da pandemia.
Muito boa tarde, muito obrigado. Vale a pena recordar que a Europa, numa fase inicial, há que reconhecer-se, ou a Comissão Europeia, melhor dizendo, digamos que titubeou um pouco. Eu já o disse, acho que ficou bem à Presidente da Comissão, ela própria publicamente chegou a pedir desculpa, particularmente à Itália, como é sabido, mas temos de reconhecer que, fruto também de muita insistência, e falo do Parlamento Europeu, como falo naturalmente de muitos chefes de Estado e do Governo, a verdade é que a Comissão Europeia julgo que pode ter escrito um momento particularmente importante. Vamos agora esperar pelo resultado final, naturalmente, que está nas mãos e na decisão, em última instância, do Conselho Europeu, como é sabido, e que, ao que julgo saber, pode já ter até mais reuniões do que aquela que está aprazada, salvo erro, para 18 ou 19 de junho, onde, em princípio, se espera que possa ser aprovado e confirmado este instrumento de recuperação, ou plano Marshall, se quisermos. A verdade é que trata-se de um plano, de um instrumento financeiro importante. Creio que é...
Acha, Dr. Álvaro Amaro, até apelando à sua condição de economista, acha que na prática estamos na presença de uma forma indireta de Eurobonds, aqui um desenvolvimento por outros conceitos da questão da mutualização da dívida, ou não exatamente?
Eu acho que essa palavra, acho que o Eurobonds começou por ser um bocadinho, não direi amaldiçoada a palavra.
Mas nós sabemos da toxicidade da expressão.
É verdade. Mas depois foi um bocadinho atenuada. Como se lembra, já não era Eurobonds, já podia ser Coronabonds. E agora já não se fala disso. Eu lembro-me que o próprio PPE, como é sabido, o maior grupo político do Parlamento Europeu, onde naturalmente me insiro, nós fizemos uma resolução que foi muito discutida e foi um grande incentivo, um grande impulso, e também se discutia muito essa questão, porque também temos naturalmente colegas deputados dos chamados países frugais, mas foi possível encontrar um grande equilíbrio, foi um grande impulso. E por isso agora também entendemos que deve haver essa participação muito importante para haver esse escrutínio parlamentar. Bom, e falar-se em coronabonds, vamos afastar já do eurobonds, mas falar-se ou falar-se em mutualização da dívida, enfim, eu acho que agora é muito mais importante, é a minha opinião, do que até essas próprias designações, já não são tanto conceitos, é que há aqui um grande desafio para muitos países, entre os quais Portugal. Vamos ser sinceros, acho que
Está a falar do grau de condicionalidade para aceder a este pacote de financiamento voluntário. Nós sabemos que há aqui os Estados-membros têm de submeter um plano previamente negociado com Bruxelas. Sabemos da necessidade da aposta ambiente, digitalização, na ciência, descarbonização até 2050. De resto, na senda do Pacto Ecológico já existia. Aliás, estando ligado como está a Comissão da Agricultura no Parlamento Europeu, já consegue detectar aqui elementos de condicionalidade que sejam importantes de seguir nos próximos tempos ou não?
Nós próprios estamos a discutir isso e eu próprio tenho dito ainda ontem numa reunião no grupo da agricultura do PPE, tive a oportunidade de eu próprio intervir dizendo isso, já tornei público, é que há aqui apostas estratégicas e que todos estamos globalmente de acordo. Sejam, e não podem ser apenas ações de marketing, o chamado Green Deal, ou a estratégia da biodiversidade, ou a estratégia do prado ao prato, já o Farm to Fork já entrou nesta linguagem, mas há uma grande discussão sobre isto, ainda em aberto, e há que ter em conta, e eu próprio tenho referido isso, e não é apenas por defesa acérrima dos agricultores, como compete, e o faço com convicção, dos europeus em geral e dos portugueses em particular, ninguém me leva a mal que o diga, mas a verdade é que com esta crise brutal, eu acho que a Europa também tem que ter tem que ser um pouco mais comedida, quer dizer, não vale a pena nós estarmos a dizer, bom, há aqui uns que são muito mais a favor de termos que gerir o solo e o clima e as alterações climáticas e a biodiversidade, e há outros que não. Eu acho que essa questão está afastada, já não é uns contra os outros, mas temos que ser agora, também digo eu, na minha opinião, ter um pouco aqui mais de ponderação face à crise que temos, porque senão vamos ter uma boa estratégia ou só para o prato ou só para o prado, e nós queremos do prato, tratando do prato, para termos bom prato. Bom, isso por um lado. Mas há condicionalidades, claro que vai haver condicionalidades. Nós estamos a discutir as percentagens de condicionalidade dos dois pilares que há na política agrícola comum. Bom, se há condicionalidades no primeiro, se há flexibilidade dos dois, enfim, há ainda muita coisa em aberto, mas a verdade é que, e voltando agora a este pacote, repare que estamos a falar de um pacote extraordinário que para Portugal significa mais de metade do que foi o quadro 2020 para 7 anos. Quer dizer, é que nós estamos a falar de um programa, mas que adicionará, por contas que estão, enfim, que chegaram até mim, ou as contas que eu tenho conhecimento, incluindo as ajudas diretas, os pagamentos diretos aos agricultores, um novo quadro financeiro plurianual dos próximos 7 anos, dá à volta 33 mil milhões de euros. Ou seja, estamos a falar de 33 mil milhões de euros para os próximos 7 anos, mais os 15,5 mil milhões do instrumento financeiro. Bom, convenhamos que é uma enormíssima oportunidade que não pode ser desperdiçada. E agora vejam, e os ouvintes, vejam isto. Todos nós reconhecemos que a Europa e o mundo foi invadida por um inimigo terrível, estamos perante uma crise brutal, e muitos analistas e comentadores, e bem, fazemos às vezes o paralelo com a crise que ainda nos lembramos de 2008, 2010, 2011, enfim, que nos entregou aos PECs, lembramos todos, não é? Aos PEC 1, aos PEC 2, bom, e lembramos da Troika, infelizmente. Bem, vejamos esta enorme diferença. Enquanto que a Troika entrou, chegou e disse agora é assim e tem que se fazer assim e assado, e é cortar, e eliminar, e é crise, e é contenção.
Aqui o grau de condicionalidade é completamente distinto. Estamos,
bom, estamos, é ao contrário.
Estamos numa resposta à crise completamente diferente daquela do tempo da crise das dívidas soberanas. E eu pergunto-lhe, por exemplo, as subvenções e os empréstimos, embora isto não esteja ainda completamente esclarecido, aparentemente não devem ter impacto nos ratings de dívida, leia-se capacidade dos países se continuarem a financiar nos, nos termos pré-Covid. Isto, do seu ponto de vista, até enquanto economista, é um aspecto absolutamente decisivo a reter?
Eu acho que é muitíssimo importante. Não sei se é decisivo, é muitíssimo importante. Mas deixe-me só completar um bocadinho aquela ideia, já voltamos.
Peço desculpa.
Volto a isso, só para dizer que a substancial diferença e a capacidade política que deve existir para o manuseamento destes instrumentos, porque agora o país é que dizer à Europa, dizer, bom, então as nossas opções estratégicas são estas. E por isso queremos aproveitar estes 15,5 mil milhões desta daquela maneira. Bom, a Europa vai ter uma flexibilidade enorme. Mas mais, nas políticas de coesão, até final de 2021, vamos ter, em muitos casos, apoios de financiamento de subsídios a 100%. Bom, digamos que Portugal vai ter aqui uma oportunidade, quase diria, nós tivemos uma crise histórica, estamos a vivê-la ainda, e o povo português tem sabido combatê-la com grande coragem, há que reconhecê-lo. Mas vamos ter, vamos porventura ter uma oportunidade também histórica de fazer aqui algum volte-face de, em termos de instrumentos de desenvolvimento, de equilíbrio do país. Eu tenho esperança que isso aconteça.
Não se pode desperdiçar uma segunda grande oportunidade, é isso que está a dizer?
Não, mas sinceramente acho que, repare, juntar 15,5 mil milhões aos 33 mil milhões do próximo quadro financeiro plurianual, se isto vier a ser aprovado ou ainda melhorado, quem sabe, este é o desafio agora para o Primeiro-Ministro de Portugal e para os outros Primeiros-Ministros e Chefes de Estado no Conselho Europeu. Vamos ver, temos essa grande expectativa. Agora, há que reconhecer que a Comissão Europeia e que o Parlamento Europeu, que deu também nisso um grande impulso, digamos que o Parlamento Europeu é a instituição que, sem ter esse poder legislativo, naturalmente, mas
esclareça-me, o Parlamento Europeu ainda vai ter de depurar politicamente boa parte da arquitetura desta iniciativa. E eu aí pergunto-lhe, como é que, até pelo exemplo que há pouco deu de colegas no universo do PPE, como é que o debate sempre presente na União Europeia nos últimos anos, esta dicotomia norte-sul, leste-oeste, neste caso países frugais contra os outros, se pode refletir ou pode condicionar o desenho final desta iniciativa, deste plano Marshall para a pandemia, por, enfim...
Repare, um primeiro papel que o Parlamento Europeu, julgo que desempenhou globalmente bem, em termos gerais, naturalmente, e falo em particular do meu grupo político, do PPE, foi ele próprio impulsionar. Nós tomámos a iniciativa e foi muito discutido, indo de encontro a essa sua questão, muito discutido. Quer dizer, não é muito notório dos frugais 4 contra 17 ou contra 23, perdão, não é tão notório, mas se formos às linhas e às entrelinhas, percebe-se, não é? Tem essa percepção. Mas em termos de Parlamento Europeu, tenho que reconhecer, e da minha pouca experiência que tenho vivido, tem sido particularmente rico, e não é tão notório isso. Há, digamos, um instinto de solidariedade europeia muito bem, para mim é claro, independentemente de pontos de vista aqui ou ali diferentes, mesmo em cada um dos grupos políticos, presumo que nos outros possa ser a mesma coisa, naturalmente, mais à esquerda ou mais à direita. Agora, quanto à arquitetura, isso também vai estar muito dependente, primeiro, do resultado final que sair do Conselho Europeu.
Do Conselho Europeu de junho.
Exatamente. Mas há aqui uma grande aposta, está a ver, desde logo da própria Alemanha, que tem aqui um papel, e a França, claro, mas a Alemanha, até porque...
Mas agora, do seu ponto de vista, onde é que Portugal não pode falhar?
Boa questão. Bom, em primeiro lugar, não pode falhar na execução. Eu espero que o país, nos próximos 5, 6 anos, possa conhecer finalmente aqui, até com um espírito de discussão. Eu lembro bem, quero lembrar isso, que há 2 anos, já o Dr. Rui Rio, como líder do PSD, um dos pontos que pôs na mesa para fazer, na altura até muito criticado por uns, muito apoiado por outros, e agora está à vista o papel, penso eu, notável e de estadista que ele tem revelado, um dos pontos, dos dois, um deles era justamente fortalecer o governo, dar-lhe força para as negociações para o próximo quadro financeiro plurianual. Ele está. Só que estávamos longe de imaginar que, associado ao quadro, ou ao lado do quadro, ainda teríamos um outro instrumento financeiro fruto desta terrível crise. De modo que estávamos certos, estava certo o Dr. Rui e o PSD, no sentido de impulsionar o governo que nunca poderíamos receber menos do que tínhamos recebido no Portugal 20.
Mas o PSD também vinha alertando para o facto de, no envelope anterior, subsistirem ainda verbas por executar, por aplicar,
com uma taxa de execução muito baixa, e isso poderia ser penalizador para as negociações do quadro seguinte, do próximo QFP, do próximo quadro financeiro plurianual. Pois bem, se nós vamos ter, por isso, o próximo quadro, que com valores da ordem que referi há pouco, dos 33 mil milhões, incluindo, apesar de tudo, os pagamentos diretos aos agricultores, que é, há que reconhecer, já um valor, enfim, embora ainda falta aqui expurgar ainda algo mais para se fazer as comparações adequadas, mas digamos que é uma boa base de partida. E se lhe somarmos, como digo, os tais outros 15,5 mil milhões, que dependem, num primeiro momento, como há pouco dizia e bem, da apresentação de cada Estado-membro, neste caso de Portugal, dos seus próprios planos. Ou seja, dizer à Europa, nós queremos gastar o dinheiro nisto para reconstruir a economia do país, ou queremos gastar o dinheiro naquilo porque achamos que o país tem brutais injustiças sociais, territoriais. Olha, esta é uma delas importante, vale a pena olhar para o equilíbrio do país e ver as injustiças de território. Basta ler, olha, um dos grandes macroeconomistas portugueses ainda recentemente escreveu um artigo, o Dr. Miguel Cadilho, a recordar bem, até no domínio da política fiscal, os incentivos que importa trazer para Portugal para poder equilibrar o país, trazer mais justiça.
De resto, o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Interior, integrando também o Dr. Silva Peneda, produziu alguma reflexão, alguma doutrina sobre a matéria, mas que rapidamente foi esquecida, calculo.
Repare, eu acho que é um problema, diria, do nosso país. Há um problema, um amigo meu que dizia, usando a expressão inglesa, não é muito anglo-saxónica, que às vezes em Portugal havia um problema de follow-up, havia um problema do seguimento das coisas. Quer dizer, de facto, esse movimento nós trabalhámos durante 6 ou 7 meses, produzimos, está aí, está publicado, foi apresentado perante as mais altas instâncias, teve o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, teve o Primeiro-Ministro, vários membros do Governo, o Primeiro-Ministro ainda é o mesmo, líderes da oposição, toda a gente, do modo geral, aplaudiu. Mas, como sempre dissemos, há aqui uma questão de coragem política. Mais nada. Rigorosamente mais nada. E andamos, de ano após ano, com, como se diz, como diz o nosso povo, com mesinhas. Andamos aqui com aspirinas, com mais uma coisinha, batemos palmas, mais uma medida. Ora, o que o movimento pelo interior disse foi, é hora de irmos fazer uma cirurgia completa. E a questão dos instrumentos, a questão dos equipamentos. E como disse, num recente publicado em revista da especialidade do Dr. Miguel Cadilho, recordou as 7 medidas do domínio fiscal, e faço-lhe aqui a minha justiça. De resto, ontem mesmo trocámos mails a agradecer-lhe isso, a recordar isso. Bom, tudo isto para dizer o quê? Nestes 15,5 mil milhões, para além dos outros do quadro financeiro plurianual, porque é preciso depois discutir o acordo de parceria, é preciso ver se vamos ter, espero que sim, novos programas operacionais regionais, um novo modelo de gestão menos burocratizado, mas sempre monitorizado, e que não haja a tentação, e é aqui que eu quero chegar, que não haja a tentação, particularmente este instrumento financeiro, de... A tentação que muitas vezes existe, eu podia dar alguns exemplos, mas nem vou entrar por aí, porque eu quero ter pensamento positivo, mas não posso deixar de lembrar alguns alertas, que não haja a tentação de olharmos para este dinheiro, que é dinheiro barato, para financiar o Estado, mais uma vez a máquina do Estado. E podíamos dar exemplos, eu podia dar exemplos, quer dizer, mas nem vale a pena, mas... A tentação de dizermos, bom, é aqui, vamos aproveitar, porque é o Estado, e o Estado vai ser outra vez um sorvedor de muito deste dinheiro, depois cuja eficácia é nula,
na tal reconfiguração.
Muito bem. Recentrando a nossa entrevista também em Bruxelas, como é que fatores próximos, como desde logo o maior exercício do seu cargo por parte da doutora Elisa Ferreira e, por outro lado, também a presidência portuguesa no próximo semestre, podem interagir aqui com este plano?
Muito bem, eu há pouco estávamos a referir esta questão das datas de... Eu creio que junho vai ser mesmo um momento decisivo e creio eu, é uma opinião pessoal, que o facto de, no segundo semestre, a presidência ser da Alemanha, como é sabido, não é? O segundo semestre de 2020, a presidência é alemã e o primeiro semestre de 2021 será portuguesa.
A portuguesa, de maneira que,
creio que há aqui esta força para ser fechada agora, na presidência croata, e aí... Toda a arquitetura certamente será discutida já na presidência alemã, está a ver os caminhos disto, mas aí a Alemanha tem sido de facto, tem tido aqui um papel notável em termos da solidariedade europeia, há que reconhecê-lo, a que o Sr. Macron também se tem associado. E depois, a sua pergunta é bem pertinente, é muito importante, acho que está ela... rodeada, porventura, da sua expectativa, que é da minha e de muitos, que é a presidência portuguesa em 2021, estaremos com a arquitetura fechada, ou porventura, esperemos até já em execução, com o dinheiro a chegar à economia, a chegar às empresas, no fundo da aplicação dos programas previamente apresentados, por isso é preciso, diria numa linguagem popular, dar a corda aos sapatos neste segundo semestre. Mas, manifestamente, acho que lá para o final do ano, princípios do próximo ano, ou seja, final da presidência alemã, ou durante a presidência portuguesa, acho que estamos aqui num momento forte, digamos, da aplicação desse instrumento, e esperemos que sim, sinceramente, desejo que sim. Bom, e aí pergunta-me, então, e qual a influência da senhora comissária sendo portuguesa? Não tenho dúvida que a doutora Elisa Ferreira, penso que todos lhe reconhecemos, eu próprio lhe reconheci quando foi a audição da doutora Elisa Ferreira antes de ser indigitada, ou melhor, antes de ser nomeada, antes de ser aprovada.
Antes de ser confirmada no...
Confirmada, exatamente. Mas quando foi indigitada, eu próprio lhe disse na audição, e disse perante todos os meus pares, que na Comissão de Desenvolvimento Regional... que lhe reconheço essa enorme capacidade e todos lhe reconhecemos um conhecimento que ela tem destas questões do território, do equilíbrio do território. Eu sempre que tenho possibilidades lhe coloco essas questões e eu espero, sinceramente, que ela tenha um papel muito ativo e vai ter, com certeza, quer nos acordos de parceria no próximo QFP, quer, porventura, neste instrumento cujo modelo de gestão, como disse bem, não é ainda conhecido, mas seguramente que não vai passar ao lado também da comissária para os fundos, em geral, não vai passar ao lado da doutora Elisa Ferreira, e como não irá, espero eu, desejo também que ela tenha esse papel muito ativo de, quando tiver que olhar para os planos do país, com o conhecimento que ela tem, com a experiência que tem, seja para nós uma valia importante.
Muito bem, doutor Álvaro Amaro, já na parte final do nosso diálogo, gostava só de introduzir aqui dois elementos, enfim, quase paralelos. Como é que olha para o acórdão do Tribunal Constitucional Alemão, de Karlsruhe, o Tribunal Constitucional, sobre as decisões do Banco Central Europeu? Crê que há aqui um risco de contaminação para outros, enfim, tribunais constitucionais de outros países? Até aqui havia quase aquele entendimento tácito de que estar na União Europeia implicava logo à partida limitações à soberania. O que o Tribunal de Karlsruhe nos vem dizer não é exatamente isto. Acha que há aqui um risco de jurisprudência entre aspas?
Quer dizer, mesmo para quem como eu não é o homem do direito, eu diria que, tal como o meu amigo, nós podemos sempre achar que há aqui um risco. Claro que há um risco, mas que os juristas, enfim, discutirão. Eu espero e desejo sinceramente é que o risco não provoque nenhum efeito de contaminação
porque senão no limite, eu quase diria, como cidadão português e europeu, quase diria que no limite esse risco era pôr pela via da jurisprudência ou pela via dos tribunais constitucionais, pôr em causa o projeto europeu.
Sobretudo numa
Isso.
altura em que iria em contraciclo, com este
Absolutamente.
plano. E de resto, este retomar da centralidade do eixo franco-alemão na União Europeia, que sempre teve, evidentemente,
Claro.
agora nesta iniciativa Merkel-Macron, o que é isto? É um reviver de duplas como Kohl Mitterrand, de Gaulle Adenauer, numa altura em que a Grã-Bretanha disse adeus à União Europeia, há aqui um.
Creio que, vamos lá ver, a história julga-se depois dos factos ocorrerem, naturalmente. Não, a política é que é usual dizer-se que é a arte de antecipar os factos, mas tanto quanto podemos antecipar, eu diria que é pelo lado positivo. Claramente que a senhora Merkel, e acho que claramente a senhora Merkel, mas naturalmente o senhor Macron aqui. Teve também um papel importante. Há que reconhecer-se que a Alemanha tem sido, neste aspecto, o ponto de equilíbrio, até muito nesta questão dos ditos frugais e não frugais. Como é sabido, a Alemanha teve sempre um papel aqui de grande moderação e agora de grande impulso com o Sr. Macron. Agora, se esse eixo franco-alemão, quer dizer, sempre teve, é da história. Tanto quanto, como eu disse, a história julgando os factos é da história, com aspectos também muito positivos, e eu espero que eles continuem a ser. Quer dizer, não há que temer se de facto há um eixo que tem o poder político que tem, a relevância política que tem, e se com isso pode.
Mesmo que a senhora Merkel esteja há poucos meses de nos dizer
Pois
adeus a
é.
todos.
Pois aí está uma magna questão, sabe? Porque a senhora Merkel, de facto. Eu diria que nestes últimos anos, nesta última década, foi seguramente um grande ponto de equilíbrio, um grande estímulo para a solidariedade europeia. E eu
Um
tenho
ponto
que
ou o
reconhecer isso.
maior ponto de equilíbrio, se nos lembrarmos, por exemplo, da questão dos refugiados e agora deste plano?
Perdão?
Um ponto ou o grande ponto de equilíbrio?
Eu creio que ela até teve algum prejuízo político no seu país quando assumiu o seu papel na política dos refugiados. De maneira que eu acho que se não fosse esse papel que a própria senhora Merkel teve, se calhar, apesar da crise que temos visto e que temos, infelizmente, vivido, seria ainda de intensidade maior. E eu acho que neste plano, tal como agora, recentemente, na gestão desta crise, ou melhor dizendo, no papel que a Europa deve ter na resposta à crise, eu acho que temos que reconhecer, e para ser justos, que a senhora Merkel teve desde o início um papel absolutamente decisivo no equilíbrio, que é sempre importante e nunca é muito fácil. Eu hoje posso falar com mais conhecimento, o que tenho constatado, não é fácil, muitas vezes, ter este tal equilíbrio face a interesses tão divergentes. Eu recordo a minha passagem no princípio da década de 90, quando fizemos a primeira reforma da política agrícola comum, na nossa presidência, com o Dr. Arlindo Cunha, e estamos a falar da Europa A12. Já na altura, da Europa A12, já na altura, recordo bem, ainda me lembro do nome do ministro alemão, o Sr. Kischler, que foi ele que teve um contributo, deu-nos uma ajuda importante para que conseguíssemos, e naturalmente, conseguíssemos fechar essa reforma da PAC. Porquê? Porque estávamos a falar de agriculturas distintas em 12 países distintos. Agora, imagine-se num plano diferente, estávamos a falar a 27, de modo que é muito importante que líderes europeus desta dimensão possam continuar a existir e possam. A Europa precisa disso, precisa dessas lideranças
Muito bem.
com bom senso e com capacidade de agir.
Muito bem, agradeço-lhe a disponibilidade, Álvaro Amaro, o economista e eurodeputado do PSD, presença nesta edição de Decidir Europa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.